Bom dia, senhores deputados. Podemos ir começando com a nossa audição. Queria, com certeza que o Sr. Presidente e o Sr. Vogal Ricardo Batista Leite me permitem cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Vogal Helena Terra, a Dra. Helena Terra, que está devidamente enquadrada com o Presidente e o outro Vogal. Cumprimentar também o Sr. Presidente, o Juiz Desembargador António Latas, Dr. Ricardo Batista Leite, deputado e nosso estimado colega, e agradecer a presença e principalmente agradecer o interesse pelas funções que estão a exercer, que se reflete na proposta de alteração que nos vem apresentar hoje. E isso, embora nos dê mais trabalho, é um trabalho saudável, porque é um trabalho que tem por base o interesse naquilo que estão a fazer e nas funções que têm. E por isso eu dou a palavra desde já ao Sr. Juiz Desembargador, Dr. António Latas, para fazer esta apresentação. Faz favor.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente desta primeira comissão, senhores deputados, meus colegas de Conselho de Fiscalização, Sra. Helena Terra, Sr. Ricardo Batista Leite, enfim, se me permitem, ia mais ou menos entrando aqui em média res aqui no assunto que nos traz, também para poder abreviar aqui o tempo da audição. Eu começaria por... Já passou para a frente. Eu iria procurar fazer uma súmula de uma pequena, enfim, contextualização, que aliás podem ver por extenso no documento escrito que deixámos, e destacava dessa contextualização, digamos, aquilo que pode considerar-se a motivação primeira para começarmos a pensar a partir de certa altura na hipótese de vir sugerir a esta Assembleia algumas alterações, sobretudo à Lei 5 de 2008, tanto que abreviadamente chamaria de Lei da Base de Dados, e que tem a ver com esta ideia de que nos apercebemos, pouco depois do início de funções, do exercício do nosso mandato como membros do Conselho de Fiscalização, portanto em junho de 2013, que havia realmente uma preocupação pública com o que eu chamo ali, se calhar com algum eufemismo aparente, subaproveitamento da base de dados, porque realmente é uma ideia que crescentemente se veio consolidando e que hoje parece que pode ser dado como um dado, perdoe-me a repetição, assente. Porque à partida havia estimativas de cerca de 5 a 6 mil de perfis por ano de pessoas condenadas a inserir na base de dados, porque não sei se a Comissão na altura trabalhou com números concretos, mas também havia estimativa de um número considerável de perfis de amostras problema, grosso modo relativas a vestígios recolhidos em local do crime, nomeadamente porque já havia alguma acumulação no que se pode considerar o antepassado desta base de dados na própria Polícia Judiciária, com números acima de 1.500 amostras de problema, num período de tempo relativamente curto, e a verdade, porém, é que, de facto, houve, de certo modo, um frustrar dessas expectativas, desses números, quer quanto aos perfis relativos à morte de problema, quer quanto aos perfis das pessoas condenadas, basicamente são as amostras de referência com que nós trabalhamos. Obviamente que isto refletiu-se, falta de uns e outros, num escasso número de casos resolvidos, pelo menos tanto quanto nos vamos apercebendo, porque também não há propriamente estatística e números precisos a esse respeito, mas a ideia que temos é que, de facto, o número de casos resolvidos com o auxílio da base de dados é pouco significativo. Peço desculpa, é uma questão de
Talvez, digamos que este estado de coisas fica de ver-se, entre outros fatores, mas há novidade da prova por ADN, e nomeadamente a prova por ADN com a utilização da base de dados, uma sobrevalorização das expectativas, mas também, e penso que isso hoje também vai sendo consensual, dos perigos associados à utilização do ADN, máxima em processo penal, sem que fosse acompanhado também, digamos, esta entrada da prova por ADN, que se pretendia crescente da prova por ADN na investigação criminal, também não foi acompanhada de uma diferenciação clara entre aquilo que é a utilização, sobretudo através da comparação direta no âmbito do processo, e que já se fazia e se tinha começado a fazer no processo penal ainda bastante antes da base de dados, com a prova feita com o auxílio desta ferramenta, que acaba por ser sempre uma ferramenta instrumentalizada às finalidades do processo penal. Essa diferenciação não se fazia, ainda hoje é frequente vermos a sacar à prova a problemas ou questões que são levantadas para a prova através de comparação direta, como se fossem problemas que tenham a ver com a base de dados e vice-versa. Portanto, essa diferenciação não foi clara e penso que também pode ter tido alguma influência na escassez de, digamos, dos números. Alguma lentidão, eu preciso dizê-lo também, no processo de familiarização dos diversos operadores, dos diversos intervenientes, no processo, portanto, a familiarização com a base de dados. Quer ao nível das magistraturas, quer mesmo ao nível dos órgãos de polícia criminal, penso poder dizer-se, até porque começa-se a notar que as coisas estão a mudar, e ao ver-se porque é que estão a mudar, penso que Esta é uma explicação válida, mais uma explicação válida, de que as coisas foram andando demasiado lentamente, talvez, essa familiarização. Eu trazia aqui esta conclusão, é uma das conclusões de umas conferências que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida fez em abril de 2012, das quais tiraram, eu até escrevi no texto inicial para não me esquecer, cerca de 7 conclusões, uma delas é esta, que realmente chegavam, portanto, no fim daqueles 2 dias, salvo erro, foram 2 dias de conferências, onde participaram, à época, o Presidente do Conselho de Fiscalização, que era o Conselheiro Simas Santos, e um dos vogais, que era a professora Helena Muniz, pelo menos eles dois, mas enfim, convidados estrangeiros e um painel alargadíssimo de personalidades portuguesas, incluindo algumas da magistratura do Ministério Público. E, portanto, esta é uma das conclusões formalmente tirada no fim dessas conferências, de que, dizem eles, a confiança, não é a confiança, é a confiança atualmente existente no funcionamento da base de dados, permite que sejam aceitáveis alterações à Lei 5 de 2008, 22 de Fevereiro, no sentido de a tornar menos restritiva e eficaz. Portanto, como veem, é uma conclusão com a qual o Conselho de Fiscalização se foi identificando de forma progressivamente mais firme, e que eu acho que pode servir de mote, e seria o mote para esta nossa presença hoje aqui, a sugerir precisamente que se procedam a algumas dessas alterações permitidas, penso eu, em boa parte, e é uma boa síntese esta conclusão, pela confiança do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do cuidado que há com a proteção dos direitos individuais que a nossa lei representa. E, portanto, talvez haja condições para tentar ganhos de simplificação, de celeridade. As sugestões são essencialmente 3 tipos, é uma breve referência sumária. E, portanto, alterações à Lei 5 de 2008, que arrastam 2 ou 3 preceitos da Lei do Conselho de Fiscalização por razões de harmonização legislativa. 2, uma recomendação ao Governo a propósito dos marcadores de ADN, sugestão de uma recomendação ao Governo. E, por último, uma sugestão de recomendação à Procuradora-Geral da República a propósito da decisão judicial sobre perfis de condenados, que depois desenvolveria no fim, embora de forma sumária, como tudo, aliás. Quanto às alterações sugeridas, Eu penso que, enfim, procurei alinhavar aquilo que poderão ser as grandes linhas dessas alterações e começaria por fazer esta referência, sem grande trabalho de precisão e de elegância de linguagem, e me perdoar por isso, mas que, enfim, chamei aqui de clarificação do lugar, enfim, do lugar, posicionamento, da relação da lei de base de dados face ao Código de Processo Penal. Como muitos de vós estarão lembrados ou terão acompanhado, sobretudo a partir da redação do artigo 8º, número 1, surgiram cedo algumas dúvidas sobre qual o grau, chamemos-lhe, o grau de interferência da lei da base de dados, da lei 5/2008, na própria regulação que, em termos gerais, já resultava para a prova por ADN no Código de Processo Penal. E ainda hoje é um problema não ultrapassado, porque ainda há pouco tempo estive a falar com um colega meu, numa das relações, e com um processo em mãos, com alguma importância, e a primeira questão que se colocava era precisamente esta: saber se estamos prova por ADN, nomeadamente com recurso à base de dados, ou mesmo sem ser, exige a constituição de arguido. Pronto, é disto que estamos a falar. Este é o tipo de problemas que cedo se deu conta, por exemplo, nas conferências de CNEC, que há bocado falei, a doutora Maria José Morgado, que todos conhecem, o mestrado do Ministério Público, já levantava claramente a questão e partia da leitura que a letra da lei, é preciso dizê-lo, numa primeira leitura, numa segunda e numa terceira, em termos de letra, nos empurra e insiste em empurrar para uma avaliação desse tipo. É preciso, de facto, alguma evolução depois na interpretação da lei para nos afastarmos desse entendimento. Portanto, o artigo 8º, número 1, foi um dos que foi objeto das nossas sugestões de alteração e, precisamente, desde logo, no sentido de afastar, portanto, clarificar aquilo que nos parece ser o entendimento correto de que nunca esteve, chamemos-lhe, no espírito da Lei 5/2008 ou no espírito legislador da Lei 5/2008, nunca esteve no espírito da Lei 5/2008 alterar o regime do Código de Processo Civil em matéria de prova por ADN e, portanto, parece que o campo aqui de clarificação é o de deixar ao Código de Processo Penal a regulamentação da prova em geral e da prova por ADN em geral e pedir à Lei 5/2008, o que aliás acho que está em boas condições de o fazer, a regulamentação até de certo modo detalhado, quase exaustivo, como faz, daquilo que são as particularidades, as especificidades da prova por ADN com utilização da base de dados. Um outro aspecto que entendemos que teria todo o interesse pôr à vossa consideração enquanto alteração seria este, a explicitação do regime de recusa, porque, como quase sempre, se é que não é sempre, sucede nas situações em que claramente a lei estabelece uma obrigatoriedade, mas não define quais as consequências jurídicas, isto, obviamente, lá levantou dúvidas nos tribunais, já há entendimentos em sentido diverso, e eu atrevo-me a dizer que, digamos, essas divergências só não são maiores, nem têm maior expressão numérica, porque lá está também, digamos, os números que, envolvidos pela aplicação da lei também não serão tão significativos como isso, conforme começámos por ver. Aqui deixámos, enfim, alguma diversidade do ponto de vista das consequências e no que respeita ao perfil de condenados, fizemos uma distinção entre a regra geral, que passará a ser a consideração de que o arguido condenado que recuse será, em princípio, punido, a sua conduta é punível a título de desobediência qualificada, mas nos crimes contra as pessoas, que inclui os crimes sexuais, e nos crimes punidos em concreto com pena superior a 8 anos, sugerimos a introdução aqui, digamos, de uma consequência qualitativamente diversa, que seria o da, enfim, da coercibilidade, da possibilidade de compelir coercivamente o condenado à recolha, portanto, a consentir a recolha de ADN. O que é permitido, essencialmente, na nossa maneira de ver, por duas razões. Por um lado, porque tal como a Lei 5/2008 exige, a recolha da ADN se faz da forma menos intrusiva possível. Aliás, um pequeno vídeo que está no site do Conselho de Fiscalização mostra até com um... Não é um arguido, enfim, esperemos que não venha a ser, é um dos funcionários do Instituto de Medicina Legal, que abre a boca com zaragatoa, tiram-lhe um pouco de saliva e, portanto, já está. É evidente que não é o mesmo que dar um aperto de mão a alguém, mas o método usado já é suficientemente satisfatório do ponto de vista da intrusão na integridade física de alguém. E, portanto, por esse motivo, por um lado. Por outro, atendendo à gravidade dos crimes em causa e à sua, digamos, à relação estreita que é possível estabelecer entre a previsão em termos de reincidência e, portanto, perigosidade criminal, aqui no sentido muito amplo, permitiu-nos avançar com esta sugestão que nos parece adequada. No outro extremo das consequências estará a situação do arguído em processo pendente, que depois de decisão judicial se recuse à recolha de saliva, nomeadamente, para efeitos de obtenção do perfil de ADN, em processo pendente e apenas com o objetivo, com a finalidade de se proceder a uma interconexão, a um cruzamento entre o perfil dele assim obtido com os perfis existentes na base. Antecipando, e voltarei a falar nisso, movimento este de interconexão que nunca tem o sentido contrário, isto é, mantém-se a solução por completo da lei atual, não há novas interconexões previstas e, portanto, os perfis de arguídos, continuamos sem ter um ficheiro de perfis de arguídos, para, digamos, ou com o qual os outros perfis, ao serem inseridos, pudessem ser cruzados. Continuamos, é a solução segura da lei atual que sugerimos que se mantenha integralmente. Um outro tópico, portanto, o aproveitamento de perfis anteriormente obtidos como regra, tentando não demorar muito tempo, digamos aqui, tratava-se de sugerir uma inversão da regra exceção. O artigo 8º, número 6, hoje, já permite que nos processos, em caso de processos sucessivos ou contemporâneos, possa haver... portanto, possa ser dispensada a recolha, portanto, aproveitando-se o perfil anteriormente obtido, achamos que há todas as condições para que esta seja a mesma regra, com algumas vantagens e, francamente, do que vimos e das conversas que fomos tendo, portanto, sem grandes inconvenientes. Tenho a impressão que passei aqui na contextualização uma série de coisas. Deixa-me só ver. Não. Portanto, dizia eu que este aproveitamento dos perfis anteriormente obtidos visa essencialmente, para já, evitar recolhas, novas recolhas a arguídos cujo perfil já tenha sido obtido. Em segundo lugar, a inserção de novos perfis na base de dados, que, independentemente de todos os aspectos, têm que chamemos um efeito perverso, que não é único, portanto, não é exclusivo da nossa base de dados, mas na nossa base de dados, enfim, isso verifica-se ou pode verificar-se atualmente, que é o facto de termos números duplicados. Porque atualmente o que se passa é que se tivermos uma... Estou a falar sobretudo de amostras de referência, não é? Portanto, amostras perfis de condenados. Se tivermos uma condenação num determinado processo de crime, em pena superior, igual ou superior a 3 anos, vamos ter todo o processo, por regra, recolha da amostra, inserção do perfil na base de dados. Se o arguido voltar a ser condenado num outro processo, o processo, este procedimento, repetir-se-á. Portanto, teremos em princípio nova recolha, teremos nova inserção de perfil. E mesmo quando o artigo 8º, número 6, permite a dispensa da recolha, em rigor, não nos permite a dispensa do perfil. E, portanto, a rotina instalada no Instituto de Medicina Legal e que nos termos da lei é que cada vez que há uma nova condenação, o perfil é inserido de novo. Portanto, podemos ter alguém que tenha uma, duas, três, quatro fundações. Hoje isso corresponderá a três, quatro perfis inseridos na base de dados, o que em termos estatísticos vai dar uma imagem que não é correta, pode usar-se a expressão, obviamente, e que quanto mais aumentarmos os números de inserções na base, mais esse efeito tenderia a verificar-se. E, portanto, o que sugeríamos era esta simplificação, por um lado, em termos de procedimentos, e, sobretudo, evitar esse tipo de desvantagens. Implicará, mas isso, enfim, nas conversas que têm existido, nas reuniões que têm existido com o Instituto de Medicina Legal, a conclusão a que chegámos é que exige-se aqui uma que se faça a gestão dos dados pessoais em termos diferentes. E, portanto, basicamente, utilizando aqui a linguagem terminal, o que há é que fazer anotações e averbamentos cada vez que no ficheiro de dados pessoais da pessoa, do titular do perfil, cada vez que houver uma nova condenação, com a atualização necessária para depois se proceder à eliminação do perfil de acordo com ou no momento em que, relativamente a cada uma das condenações, essa eliminação tiver que verificar-se. Desculpem. Portanto, isto no, basicamente quanto ao aproveitamento de perfis. Uma outra linha, outro tópico que enfim, esteve nas nossas preocupações, é este de contribuir para uma otimização da relação dos órgãos de polícia criminal e do Ministério Público com a base de dados, em termos, obviamente, em termos de procedimento concretamente previsto na lei. Não estou a falar de outro tipo de intervenção, e portanto isso passou aqui no nosso conjunto de sugestões, por uma simplificação na inserção de amostras problema, que aliás é um dos problemas que mais frequentemente nos chega e nos é transmitido a partir dos órgãos de polícia criminal, da polícia judiciária sobretudo, mas não só, e portanto vamos tentar aqui com a nossa sugestão ir tão longe quanto possível nesta simplificação, partindo da ideia de que estão aqui em causa, é bom não esquecer, amostras problema e não amostras de referência, ou amostras de referência, perdão, ou seja, amostras onde a separação, o tratamento autónomo do ficheiro de perfis e do ficheiro de dados pessoais não é tão importante. A esse nível, na inserção de perfis de pessoas condenadas, onde, enfim, se leva ao máximo essa necessidade de, que aliás está expressa, salvo erro, no artigo 15º, de separar o tratamento de dados relativos ao perfil e depois aos dados pessoais, aí não se sugere qualquer tipo de alteração. Aqui nas amostras de problema é tentar levar tão longe quanto possível, uma vez que aquilo mais que de mais próximo temos com dados pessoais nestas situações é o número de processos. Quer dizer, praticamente o que acompanha a amostra problema quando é feita a inserção do respectivo perfil na base de dados é o processo a que respeita e praticamente nada mais. E, portanto, não é também um processo que seja isento de cuidados e estamos a tê-lo, aliás, foi das questões mais discutidas entre nós no Conselho de Fiscalização, para ver até onde é que poderia ir e encontramos condições para fazer as sugestões de simplificação que fica na lei, sujeitas à intervenção posterior, em todo o caso e sempre, do próprio Conselho de Fiscalização, permitindo-lhe que no acompanhamento e no desenvolvimento e na discussão, na reflexão, não são demasiadas palavras, sobre as duas ou três alternativas que se nos apresentam, depois então assentar-se num procedimento simplificado, que possa ser implementado na prática com o nosso acompanhamento e concordância. A unificação dos procedimentos de decisão judicial e também do Ministério Público sobre a obtenção e inserção de perfis na base de dados, portanto, basicamente, era uma perplexidade que, pelo menos ouvimos a maior parte dos que contactam mais diretamente com a lei, porque que era necessário um despacho a ordenar a recolha num primeiro momento, nos termos do artigo 8º, nomeadamente nos casos de perfis de condenados, no número 2 e 3, e depois, num outro momento, um despacho a ordenar a inserção desse perfil que já se tinha ordenado a recolha com vista à respectiva obtenção na base de dados. Portanto, fomos falando nisto e, em boa verdade, mesmo textos publicados já há algum tempo, o que havia era mais ou menos uma tentativa na procura de alguma racionalidade, como bem sabem, sempre procuramos para os textos em geral e para os textos relativos em particular, era só se for... Enfim, eram tentativas de explicar com hipóteses de tal forma residuais que eu francamente não me lembro de nenhuma das explicações e foram uma ou duas que vi, não consigo sequer explicitá-la. E, portanto, parece que não fazer grande sentido, não se vê inconvenientes e, portanto, avançámos na sugestão de unificar. Há um despacho, nomeadamente estes perfis de condenados, há um despacho a ordenar a recolha, que já agora aproveito para falar nisso, sugerimos também que esta decisão judicial a ordenar a recolha em condenado passará a constar da sentença e apenas, enfim, se faz, quer dizer, não se faz, aliás, omite-se a referência ao trânsito em julgado, acho que foi nesses termos, é por redundância, não é? Portanto, é evidente que só é execuível qualquer sentença nos seus diversos componentes se tiver transitado em julgado. E, portanto, também a este nível procuramos, enfim, trazer aqui alguma racionalidade. A mesma coisa quanto à inserção de amostras de problema, embora aqui, digamos, enfim, de uma forma mais detalhada, atendendo às diversas situações que se verificam, o que se procurou também foi realmente simplificar e não duplicar aqui a intervenção, que em regra será da autoridade judiciária, o Ministério Público, na generalidade dos casos, durante o inquérito, uma vez que no momento em que ele ordena a perícia, em que se traduz ao fim e ao cabo a obtenção do perfil, de que a recolha é um momento, já o Ministério Público, em regra, repito, sem estar excluída a hipótese de ser o juiz de instrução, se a questão suscitar na fase de instrução, já o Ministério Público apreciará, em primeiro lugar, da relevância da prova e depois da verificação de alguma circunstância relacionada com isto que obste aqui significa sobretudo que torne desnecessária a inserção do perfil da amostra problema na base de dados. Para além disso, achámos que fazia todo sentido deixar, digamos, um caso, uma exceção a esta regra que pretendemos sugerir no sentido de sempre que há uma amostra problema o perfil respectivo será inserido na base de dados. É uma regra e é através do mecanismo das exceções que procuramos que, digamos, as situações em que de todo não se justifica essa inserção não venham a ter lugar. Dizia eu que uma delas é pela intervenção do magistrado no momento em que ordena a obtenção do perfil, a outra, entendemos, haver condições para o propor logo diretamente na lei. Ou seja, quando da obtenção de perfil e de comparação direta a que haja lugar, se obtiver a identificação do titular do perfil. Portanto, digamos que a amostra problema aqui deixa de o ser, passa a ser de pessoa identificada, e, portanto, por definição, a amostra problema é aquela que procura o seu titular, se encontrou através da identificação, não faz sentido ela ser inserida enquanto amostra problema na base de dados. O artigo 20, o artigo 20 que trata o artigo 20, na sugestão que fazemos, que houve aqui, há aqui uma proposta de alteração, é a única proposta de alteração na numeração, é a troca de números entre o 19 e o 20, porque parece-nos fazer sentido que se trate primeiro da interconexão especial do 19A e depois então da comunicação de dados. A comunicação de dados pessoais, manter o princípio da decisão judicial, isto é, aqui o controlo judicial da comunicação dos dados pessoais relativos ao perfil com o qual houve um hito, um matos, uma coincidência, como lhe quiserem chamar, esse controle judicial mantém-se e digamos que é sobretudo aqui que paramos um pouco em termos de processo para verificar, para ponderar e, portanto, para o juiz decidir se realmente, atendendo sobretudo aos elementos disponíveis do processo relativos à localização do vestígio biológico em causa, ao estado do ponto de vista probatório em que se encontra o processo, se houver, enfim, há 10 testemunhas que viram o arguido, portanto, num momento inicial tinha-se feito uma inserção de perfil, se calhar não se justifica que seja divulgado a quem pertence o perfil com o qual houve um hito, porque do ponto de vista da relevância probatória não há justificação, atendendo à ideia de proporcionalidade que está sempre aqui em causa, para que se vá comunicar no processo, para deixar no processo os dados pessoais relativos ao titular do perfil. Isto é o que está na lei atual, basicamente, e isto mantém-se, mas com a simplificação que resulta do confronto destas sugestões com o que é o texto 19 do artigo 19 atual, em que se prevê, no primeiro momento, que o juiz decida se é de pedir a comunicação ao Instituto de Medicina Legal, depois o Instituto de Medicina Legal, digamos, enviaria a comunicação quase que pessoalmente ao juiz de instrução, será na maior parte dos casos, para que este então decidisse num segundo momento se ainda era de comunicar aqueles dados ao Ministério Público. Pensamos que em termos de racionalidade do processo penal as coisas não se passam propriamente assim e no primeiro momento, quando a defesa, quando o arguido ou o Ministério Público requerem ao juiz que solicite os dados pessoais de medicina legal, é esse momento em que ele vai fazer a ponderação que se impõe para ver se é ou não, se justifica ou não, face ao estado do processo, face à relevância probatória daquele elemento que é a prova por ADN, é nesse momento que ele decide se é ou não de pedir, e se pede é para que, quando os dados pessoais são comunicados, sejam transmitidos ao titular da ação penal para os fins da investigação. E, portanto, também não se justifica aqui dois momentos. No regime de voluntários, propomos aqui alguma redefinição do regime de voluntários, sobretudo a partir de dois tipos de considerações. Primeiro, mantivemos, digamos, aquela norma programática das disposições gerais que diz que, portanto, a base será alimentada de forma faseada, gradual e depreende-se também contando com alguma colaboração, com algum peso dos próprios perfis voluntários. Mantendo essa ideia programática, o regime de voluntários para nós tinha essencialmente um problema, ou digamos, dois problemas. O voluntário que quisesse ver o seu perfil na base de dados tinha que suportar, portanto, o pagamento do custo respectivo e, por força da lei, a regra geral era de que o perfil do voluntário seria utilizável não só para fins de identificação civil, mas também para fins de identificação criminal. Este, para nós, é um problema de alguma incongruência, uma vez que alguém, enfim, mesmo que tenha expectativas de vir a ser utilizado e a ser útil, ter o seu perfil disponível na base de dados, nomeadamente porque amanhã pode ser pessoa desaparecida, pode ser alguém a identificar, por força disso, haver arrastada, digamos, o cruzamento com os perfis de identificação criminal, tendo para mais que ter suportado o pagamento dos custos respectivos, parece que havia aqui alguma incongruência. Alguma incongruência que aumentava, parece-nos, com a possibilidade de revogação do consentimento e, portanto, com a consequente eliminação do perfil a todo o tempo. Isto é, por um lado, a regra era de que o voluntário tinha que ver o seu perfil cruzado com perfis para fins criminais, com os ficheiros para fins criminais, mas por outro lado, se porventura praticasse hoje um crime, bastava-lhe ir amanhã à base de dados, revogar o consentimento e, ipso facto, o perfil seria eliminado. Daí que pretendemos fazer uma redefinição do regime de voluntários, partindo desta ideia, mantendo esta ideia do projeto inicial, originário e da lei 5/2008, do interesse do perfil de voluntário para a própria alimentação da base de dados, arriscar sugerir-vos a gratuitidade dos custos, do pagamento de custos para o próprio voluntário, sempre que ele não declare, podendo fazê-lo, não autorizar que o perfil vá ser utilizado para fins de investigação criminal. Ou seja, a lei prevê atualmente que, se a minha motivação é a utilização para fins de identificação civil, eu posso declarar logo à partida que não quero que o meu perfil seja utilizado para fins de identificação, de investigação criminal. Nesse caso, digamos, é o regime atual, pagará os custos correspondentes e pode revogar a todo tempo o seu consentimento e, portanto, sair o perfil. É uma questão, digamos, privada, particular de cada um, e, portanto, ele pode dispor da presença do perfil na base em todo momento. Caso não faça esta declaração, então, o perfil pode ser utilizado para fins de investigação criminal e, digamos que o Estado, e é a sugestão que fazemos, obviamente que aqui é pura, tudo isto é política legislativa, mas este será um momento de pura política legislativa, obviamente, o Estado dispensaria, digamos aqui, num acordo tácito com o cidadão, de dispensá-lo-ia do pagamento. A verdade é que por trás disto tudo está a circunstância de termos 4 perfis de voluntários na base de dados e que, portanto, há aqui opções também a fazer, mais que opções, apostas a fazer ou não. Pensamos que, em todo o caso, é um aspecto que fica, sobretudo, enfim, para nós o essencial é que realmente não fazer sentido que, pela mera circunstância do perfil da pessoa requerer o perfil para a base, que ele vá para fins, ao cruzamento com fins de investigação criminal, tendo ainda que suportar os custos como é o regime atual. Sei que parece que parece injusto e pouco adequado, se calhar, e daí os 4, mas pronto. Criação de um ficheiro para guarda provisória de perfis de arguidos sem novas interconexões. Aqui é sobretudo uma, digamos, uma preocupação em tentar centralizar, guardar, saber onde encontrar e onde estão os diversos perfis que, nomeadamente para comparação direta, se vão obtendo no processo penal. O que é um facto é que nós não temos hoje na lei uma regra que disponha sobre a eliminação dos perfis, nem na Lei 5/2008, nem no Código de Processo Penal. Temos regras sobre a destruição de amostras, quer na Lei 5/2008, quer no Código de Processo Penal, mas a eliminação de perfis não. E, portanto, por um lado, digamos que a lei permite perceber, e algumas com todo o sentido, preocupações com a exposição, com a divulgação, até do próprio perfil, não é? Assim, aquela representação alfanumérica que, para quem não for minimamente entendido, também não quererá dizer grande coisa, para depois nos sermos confrontados com esta realidade, que já vi também assinalada aqui e ali, e que talvez com esta realidade que é os perfis que vão sendo obtidos ao longo do processo e que nunca chegam a ir para a base de dados, ficam no processo à vista e suscetíveis de ser consultados qualquer pessoa, ficam guardados, quiçá, nos próprios laboratórios. Não é que isso seja, enfim, muito atentatório, se calhar, de direitos individuais, pelo menos de uma forma que exigisse uma intervenção mais enérgica, mas pensamos que esta possibilidade de criarmos um ficheiro para guarda provisória dos perfis dos arguidos em processo pendente é uma maneira também de termos esses, sabermos onde é que estão e ao mesmo tempo tê-los acessíveis a qualquer momento. Acessíveis mesmo em termos de procedimentos, porque, enfim, isso reflete-se depois em mais 2 ou 3 propostas de sugestões de alteração, aquela ideia do aproveitamento de regra do perfil obtido também passa por aqui. Isto é, se alguém tem... E já agora deixem-me só dizer que isto assenta na constatação de que o perfil é tendencialmente imutável. E, portanto, em princípio, parece que há, do ponto de vista da ciência, situações em que pode haver, nomeadamente e isto foi com conversa sobretudo com o professor Corte Real, há algum caso com que células cancerígenas podem levar a alterações de perfil, mas serão situações residuais que nós, de qualquer forma, pretendemos deixar acautelado com as sugestões que aqui fazemos. Mas permite-nos, penso eu, à vontade para propor a tal regra do aproveitamento dos perfis assente nesta ideia de tendencial imutabilidade. Em todo o caso, no artigo 8º, refere-se, depois há outras disposições, que sempre o juiz competente para a fase do processo, oficiosamente, por iniciativa do Ministério Público ou mesmo do arguído, pode ordenar nova recolha e, sempre que o entender, pode ouvir para o efeito os laboratórios, quer o laboratório de pesquisa científica, quer qualquer dos laboratórios do Instituto de Medicina Legal, se a situação de dúvida tiver que ver com a própria situação concreta de recolha de amostra, circunstâncias de obtenção de perfil, o que quer que seja. E, portanto, é só deixar esta ideia. Continuamos a não acompanhar, digamos, a proposta de alguns no sentido da criação de um ficheiro para guarda, de um ficheiro de arguídos. Alguns outros países têm, sabemos que, nomeadamente, o Reino Unido foi desde sempre dos pioneiros e dos mais empenhados, tal como os Estados Unidos da América, na recolha e guarda e tratamento de dados sem grandes limitações dos perfis de obtidos de arguídos em processo pendente, mas entendemos que não tínhamos condições para avançar para uma sugestão desse tipo em atenção, sobretudo a dois tipos de considerações, mais até do que pela natureza da informação, pela necessidade de resolver em termos constitucionais, no meu ver, sobretudo à luz do princípio da proporcionalidade com o princípio da autodeterminação, em termos gerais mesmo, que é o de forçar alguém, enquanto mero arguído, a ceder a sua, portanto, uma amostra biológica sua, pela simples circunstância de ser arguído, e depois ver utilizada como regra para cruzamentos subsequentes, sempre que fosse inserido um outro perfil. Portanto, sempre iria a cruzamento, a interconexão, este perfil de arguídos. Isto significaria, basicamente, a introdução de um ficheiro de arguídos no artigo 15º ao nível dos outros ficheiros, em que, basicamente, o que se passa é sempre que há uma inserção do perfil, há uma interconexão automática. Aqui entendemos que, de facto, não é um caminho que estejamos em condições de propor-vos neste momento, e fazia aqui uma nota, atrevi-me aqui a fazer uma nota breve, chamando à colação o nosso trabalho com o grupo, aquilo que, enfim, designamos de grupo informal, que teve na base também da apresentação deste conjunto de sugestões, e um grupo informal que fez cerca de 7 ou 8 reuniões nos últimos tempos a preparar, inclusivamente, este texto que aqui vos apresentamos, a alteração do texto legislativo, e que era constituído precisamente pelo professor Corte Real, pela parte do Instituto de Medicina Legal, que é o responsável pela base desde o seu início, que foi o coordenador da Comissão de Redação da Lei, também o Dr. Carlos Farinha, diretor do Laboratório de Polícia Científica, o Dr. Rui Batista, que é um magistrado do Ministério Público, que está em exercício de funções há algum tempo, nos últimos tempos, na Procuradoria-Geral da República, e eu próprio pelo Conselho de Fiscalização. E, portanto, este aspecto, portanto, o ficheiro da base de dados, o ficheiro de arguído, foi um dos aspectos, e é uma referência que eu faço aí na contextualização, foi um dos aspectos onde eles teriam ido Obrigado. Essencialmente duas notas. Por um lado, procuramos fazer uma transposição, a transposição do regime que está na Lei da Identificação Criminal para o cancelamento definitivo das condenações. A nossa lei atualmente remete para o cancelamento definitivo. Nós procuramos fazer a transposição desse regime material, essencialmente uma razão, para que o Instituto de Medicina Legal tenha todos os meios de, digamos, autossuficientemente assegurar o cumprimento do que a lei diz sobre o momento da eliminação dos perfis. Fizemos aí alguma engenharia de forma a que o que está na sugestão que hoje fazemos corresponda mais ou menos àquilo que resulta da remissão para a lei de identificação criminal atual. Visibilidade foi introduzir as referências à iniciativa e à competência para provocar a eliminação dos perfis que estavam antes, que estavam agora, direi eu, no regulamento da Lei de Base de Dados e que nos parece, pela dignidade que a questão tem, merece vir para a lei, de forma que se estenda a reserva de lei também a essa matéria e que se obtenha maior visibilidade para o cidadão e o normal, e sobretudo para o normal utilizador da lei. Portanto, terminava aqui as referências às alterações legislativas, dizendo que há duas ou três normas da Lei do Conselho de Fiscalização que importará depois harmonizar. A sugestão da recomendação ao Governo tem que ver com os marcadores. Com os marcadores, porque há uma resolução, esta resolução de 2009 do Conselho da União Europeia, que aditou, passou de 7 para 12, salvo erro, o número dos marcadores. Já se fizeram algumas diligências do Conselho de Fiscalização junto ao Instituto de Medicina Legal para que o Instituto de Medicina Legal, salvo erro, junto da Direção-Geral da Política de Justiça, salvo erro, assim, a designação, para tentar desbloquear esta situação. Até o momento não temos notícia disso e parece-nos fazer algum sentido não prolongar, digamos, este período, embora seja um convite do Conselho da União Europeia. A verdade é que isto tem a ver com o pós-prumo e, portanto, com as bases que estão em rede e que, finalmente, já nos encontramos basicamente em rede também, por um lado, e por outro lado, porque também a Lei 5/2008 prevê que, no caso de virem a ser fixados novos marcadores, os perfis sejam completados com esses novos marcadores e, portanto, quanto mais tarde se fizer essa adaptação, chamemos, maiores serão os números de situações em que pode vir a ser de fazer esta, complementar estas análises e a respectiva obtenção de perfil. A recomendação à Procuradoria-Geral da República tem a ver com os perfis de condenados. Fizemos, de facto, vários encontros, nomeado logo em 2014, em Coimbra, com o Sr. Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, os procuradores distritais, discutiram-se uma série de questões. Aliás, foi aí também que começámos talvez a perceber um pouco melhor o grande número de problemas que suscitavam, mas a verdade é que nesta matéria dos perfis de condenados não se tem visto e não se consegue, pelo menos, digamos, no campo de intervenção do Conselho de Fiscalização, mais do que ir chamando a atenção e falando nesta questão. Porque se as estimativas iniciais estiverem certas, enfim, as estatísticas da Justiça não nos permitem sabê-lo exatamente, não registam autonomamente as condições iguais ou superiores a 3 anos. Eu próprio fiz um contacto telefónico e foi-me dito isso, que não era possível já há algum tempo, mas as estimativas, basta que por aproximação haverá cerca de 20 mil decisões. Eu não me atrevo a dizer 20 mil perfis, porque parte do princípio, para já pode haver repetições, não é, de arguidos e depois arguidos condenados, e depois também não podemos de maneira nenhuma, nem queremos interferir minimamente sobre o sentido, interferir no sentido daquilo que possam ser as decisões judiciais relativamente à inserção dos perfis de condenados na base de dados. Agora, o que parece que realmente ficaria a merecer aqui alguma uma tentativa mais de se resolver era, digamos, o direito à decisão judicial, desde logo, não só na estrita perspectiva da legalidade, mas até da igualdade, porque os que lá estão assim, parece que não haverá assim grande razão para perceberem porque é que estão os 4 ou 5 lá estão e os outros 20 mil, se é que são 20 mil, não estarão. E, portanto, isto tem a ver essencialmente com isto que tem. Uma última nota para encerrar, e peço desculpa porque já percebi que me alonguei para além do que me tinha proposto, com base em boas razões de racionalidade de comunicação, mas às vezes, pronto. Uma nota final, que penso que nos tempos, ou no tempo que vivemos, talvez não seja despreciando tentar usar mais um minutinho para dizer quão importante nos parece ser, na medida em que tal se consiga fazer ainda com o calendário apertado que têm, a alteração legislativa, sobretudo a Lei 5 de 2008, nesta altura, porque em termos de atividade subsequente do Conselho de Fiscalização e, sobretudo, daquilo que são as disponibilidades e as expectativas dos que, integrando o grupo formal a que me referi, têm de dar seguimento a este trabalho, eu penso que seria, de facto, um momento quase iria único, se calhar não há disso, mas na medida em que se possa falar de momentos únicos, tanto mais que todos sabemos que do ponto de vista da sensibilização dos tribunais, da divulgação das soluções normativas, legislativas nos tribunais, se há momento em que as coisas funcionam minimamente, é no momento das alterações legislativas. Todos certamente já terão tido experiência de anfiteatros cheios, de salas repletas, na altura das alterações legislativas, e se há período em que quase todos os magistrados arranjam um bocadinho na agenda e nos mil processos para despachar, para deixar cá ver então o que é que novidades é que há ali, é o momento das alterações legislativas. Só posso dizer-vos que há já esta programação mesmo da parte do Conselho de Fiscalização, que permita, em ligação com a Polícia Judiciária, o Instituto de Medicina Legal, a Procuradoria-Geral da República, ainda nos últimos tempos não falei com ninguém do Centro de Estudos Judiciários, mas não me custa nada prever a abertura e a disponibilidade que costuma haver, sobretudo nesta altura de alterações legislativas, para depois do verão, ainda antes do fim do ano, se começar um trabalho de divulgação que neste momento, até aproveitando a nova orgânica judiciária, poderá até permitir-se ir a células mais pequenas, portanto com os novos presidentes, ir a células mais pequenas, com a ajuda eventualmente até de alguns contactos com os tribunais. Em termos de agenda, pronto, uma referência, está na nossa agenda seguidamente tentar lançar alguma discussão mais restrita, mais contida, mas talvez não menos importante, sobre a questão da cooperação internacional, ver até que ponto, essencialmente o que procuramos saber é isso, em que termos está vinculado o Estado português no que respeita à informação que tenha que ver com o ADN. Desenvolver isso porque até ao momento está assegurado, pelos mínimos, que não se põe em causa direitos individuais. Mesmo no âmbito das bases em rede, na sequência do PRUM, a base portuguesa já está a permitir dar informação sobre o IT, não IT, mas nunca tivemos sequer que nos pronunciarmos sobre o pedido de dados pessoais e, se isso surgir, as questões estão discutidas para, pelo menos provisoriamente, assegurar que não se vai além daquilo que a lei portuguesa prevê internamente. Por último, a questão dos fins de identificação civil. É uma área de que nós, aqui em termos de Lei 5 de 2008, temos 2 ou 3 artigos, mas tentar perceber que ligação se pode e deve fazer entre esses artigos e uma realidade mais vasta. Será, portanto, um outro ponto que nos propomos pegar em breve. Devo-me ter esquecido muitas coisas, ainda, e se assim foi, ainda bem, porque há pela economia. E peço desculpa, obviamente. Uma última nota, ultimíssima, que é devida, que é assinalar, porque agradecer acho que seria descabido, mas assinalar a disponibilidade desde o início do nosso exercício de funções, da primeira comissão, para que não nos faltasse, não me atrevo a dizer nada, porque falta sempre qualquer coisa, como é evidente, mas que não nos faltasse o apoio indispensável a que prosseguíssemos na linha de atuação que procurámos encetar com vista a dar alguma consistência à afirmação do primeiro dia de que iríamos tentar aqui que tivéssemos perante um novo ciclo da base de dados. Era só isto. Muito obrigado pela...
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, Sr. Desembargador António Latas, e eu agora darei a palavra aos Srs. Deputados, e os Srs. Deputados não se oporão, com certeza que eu dei a palavra em primeiro lugar à Sra. Deputada Teresa Anjinho, uma vez que tem um compromisso pessoal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, agradecendo antecipadamente, naturalmente, a bondade dos meus colegas de me deixarem falar. Em primeiro lugar, gostaria de começar por cumprimentar em nome do CDS a presença do Conselho de Fiscalização na pessoa do seu Presidente, o Sr. Juiz Desembargador António Latas, e naturalmente na sua pessoa a dirigir os meus cumprimentos aos tantos membros que também aqui estão, que também o acompanharam. Dizer-lhe que, de facto, as sugestões de alterações legislativas, que aliás já se faziam anunciar quando da discussão do relatório nesta Casa, são bastante profundas e vão, no fundo, ao encontro daquilo que eram as vossas preocupações, que também já nos tinham feito chegar, e julgo eu que também decorrem de algumas conclusões da conferência que foi aqui realizada e que permitiu debater amplamente com os principais operadores aquilo que eram as debilidades do nosso modelo legal. Eu não tenho quaisquer dúvidas da importância do conceito de fiscalização. Aliás, acho mesmo que este novo conceito de fiscalização assim o demonstrou, por haver um aumento, ainda que aquém daquilo que nós desejaríamos todos, com certeza, do número de perfis inseridos desde a entrada em funcionamento. E não tenho dúvidas da importância de termos um conceito de fiscalização que seja, de facto, ativo e interventivo, não apenas para garantir a legalidade e o normal funcionamento da base de dados, mas para garantir, essencialmente, o maior aproveitamento deste instrumento, que se pode revelar um instrumento fundamental, e aliás é um instrumento fundamental no quadro da investigação criminal, para o qual eu julgo, e o Sr. Desembargador disse-o agora na sua intervenção final, eu acho que é fundamental as ações de consciencialização e de divulgação, como aliás aqui expõe, não só agindo com os principais operadores no quadro da investigação criminal, mas também da sociedade civil, tendo em conta a importância que, a meu ver, também tem as identificação para fins de identificação civil, que vão para além das questões relacionadas com a investigação criminal. Eu, quando a discussão do relatório, tomei devida nota de uma das vossas preocupações, que se centra também na questão da cooperação internacional, e estava, aliás, com alguma curiosidade em tentar perceber que sugestões é que aqui viriam, e é exatamente aí que eu me irei centrar e vou fazer, na verdade, apenas duas perguntas, uma relacionada com a cooperação e outra relacionada mais com matérias do âmbito da magistratura do Ministério Público. No que se refere à cooperação, e aliás também dão aqui nota de que a interpretação, enfim, está aquém da certeza jurídica que estas matérias exigem, introduzem aqui uma alteração no artigo 4º, número 6, que me deixa, a mim, infelizmente, mantenho-me com dúvidas, porque aquilo que aqui pedem, apesar de eu conseguir compreender, e aliás permitam-me dizer que todas as sugestões que aqui nos deixam são sugestões que, a meu ver, fazem um bom equilíbrio de valores que estão em causa, num sentido até mais garantístico, em que pedem que inserem ao Conselho de Fiscalização, devem ser comunicados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, no prazo máximo de 3 dias úteis, todos os pedidos formulados no âmbito da cooperação internacional em matéria civil ou penal, cuja resposta implique comunicação de perfis da ADN, bem como dos dados pessoais correspondentes inseridos na base nacional, reservando-se o Conselho de Fiscalização a possibilidade de emitir parecer posterior. A pergunta que eu lhe faço é qual é que é a natureza desta comunicação e, portanto, bem como do parecer para fins do próprio processo, porque me parece que é relevante até para eventuais outras alterações que se possam vir a gizar, já não nesta legislatura com certeza, mas no futuro, para tentar resolver a questão de certeza que exige a cooperação judiciária nesta matéria e que, a meu ver, é fundamental. A minha segunda pergunta prende-se com a questão da Procuradoria-Geral da República. Recentemente Tenho aqui em mãos um protocolo que foi assinado, e a meu ver muito bem, para garantir exatamente que haja uma aposta clara no êxito desta base de dados. Protocolo este assinado entre a Procuradoria, o Instituto Nacional de Medicina Legal e o Laboratório de Polícia Científica. Eu ao ler, e para que já decorreu da sua intervenção, mas fiquei com dúvidas, confesso que fiquei muito curiosa com o ponto número 2 deste protocolo, uma vez que chama a atenção para o facto de haver diversas amostras sob investigação, cuja identificação se pretende estabelecer, que permanecem guardadas nos laboratórios do Instituto Nacional de Medicina Legal e no laboratório, sem que o Ministério Público se tivesse pronunciado sobre a inserção do respectivo perfil da ADN, que aliás estas sugestões procuram resolver, e o próprio protocolo. A pergunta que eu lhe fazia era se nos podia dizer mais ou menos que número estamos a falar, de números de que ordem, até para poder comparar com aquilo que são os perfis que atualmente estão registados. Se não puder, muito bem, é uma curiosidade que eu de facto tenho, até para depois poder aferir da necessidade de atuação do próprio Ministério Público nestas matérias e diligência e eficácia da atuação do Ministério Público. E vou terminar agradecendo toda a sua exposição inicial, que foi exaustiva. Temos de facto o documento que nos poderá guiar em eventuais alterações que possam vir a ser propostas, não sei se ainda nesta legislatura ou não, julgo que será extremamente difícil tendo em conta o calendário, mas é uma agenda que se marca e que leva ao compromisso de todos os partidos, e neste caso naturalmente do CDS. Eu confesso-lhe que fiquei preocupada quando olhei para notícias recentes que diziam que em cenários de crime os valores, estávamos a falar de 10 anualmente identificações, o que me parece muito pouco. É uma notícia do Diário de Notícias, vale o que falam muitas vezes estas notícias, não sei se correspondem à veracidade ou não, mas dizia que desde 2010 apenas foram inseridos 800 perfis por ano, cenário ainda pior no caso das amostras encontradas em cenários de crime, apenas 10 por ano. Eu acho que é importante, de facto, face a estas notícias, face à relevância que a base de dados tem, de, enfim, demonstrar empenho e compromisso, mudar do ponto de vista legal o que pode ser mudado para garantir essa mesma eficácia e, essencialmente, apoiar em ações de consciencialização e de formação para garantir que estes números se alterem. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Teresa Anjinho. Deputada Isabel Honeto, faz favor. Não é
sobre a cumprimentar os senhores membros do Conselho de Fiscalização e da disponibilidade não só por aqui estarem hoje, mas também por todo este trabalho efetuado no sentido do aperfeiçoamento da lei. Eu tenho estado a procurar acompanhar as alterações aqui introduzidas e confesso que tenho algumas questões que ainda não consegui compatibilizar relativamente àquilo que é o regime geral. Por exemplo, a regra geral relativamente ao condenado é o crime de desobediência se ele recusar ceder a amostra biológica. Suponho que aqui há um paralelismo com o acórdão de uniformização de jurisprudência que determina que o arguído que recusar o autógrafo comete o crime de desobediência. Há aqui um certo paralelismo, porque na verdade punha-se a questão de saber que quando o arguído recusava prestar o autógrafo para efeitos também de perícia, se ele podia ou não podia, qual a consequência da recusa. E recentemente o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça veio precisamente considerar que o arguído, ordenado pelo Ministério Público para a recolha de autógrafo, se recusar fazê-lo, e na medida em que ninguém pode fazer por ele, comete o crime de desobediência. Portanto, aqui ainda encontro um certo paralelismo com aquilo que é a jurisprudência fixada nos nossos tribunais. Relativamente ao crime e à coercibilidade para pena superior a 8 anos, aí eu tenho, compreendo o sentido, mas precisava de uma melhor fundamentação para eu entender o seu alcance, na medida em que, bem previstas as coisas, uma pena de prisão superior a 8 anos, estamos perante criminalidade muito grave. Portanto, já é uma criminalidade bastante pesada, se assim posso usar esta expressão. Ora, o regime da coercibilidade para o arguido ainda não condenado é independentemente da medida da pena definida pelo objeto do processo. O que coloca aqui, na minha perspectiva, se alguém que ainda não foi condenado, ainda está em processo de crime, pode ser coercivamente obrigado a prestar amostra biológica para efeitos de recolha de ADN, como é que, ao nível da condenação, onde já não se coloca a questão do indúbio pro réu, se coloca a questão da coercibilidade, quando ele ainda nem sequer condenado é sempre obrigado a prestá-la? Poderão dizer, ah, mas os efeitos são diferentes, porque, considerando o outro inocente, a amostra é recolhida, é destruída. Bem, mas isso não tem a ver com a ponderação de valores que está em causa, precisamente, no momento relativo à recolha de amostras. Porque nem sequer para a recolha de amostras, no exame, há um crime catálogo que diga perante estes é desobediência, perante aqueles é coercibilidade. Portanto, aqui, na minha perspectiva, esta desconformidade, embora eu entenda que as finalidades são distintas, a verdade é que não se pode confundir a finalidade com o ato em si, ou seja, não se pode confundir, na minha perspectiva, os pressupostos com o próprio ato em si. Compreendo também a questão relativamente aos voluntários, não é? A dificuldade que é, porque também não creio que seja pelo facto de... Ou seja, entendo a vossa solução e não encontro outra melhor, certo? Agora, a verdade é que... não sei se causa alguma estranheza o critério ser o pagamento ou não pagamento, não é? Porque, em todo o caso, haveria sempre aqui uma decisão judicial pelo meio. Não é? Portanto, não há, é evidente, não há, quer dizer, mas atendendo a que quem tem o perfil de ADN para fins criminais tem como pressuposto uma decisão judicial sempre, certo? Ninguém está na base de dados para fins criminais que não tenha previamente uma decisão judicial. Aqui é um pouco como o consentimento, enfim... O consentimento relativamente a essa matéria, mas o consentimento, se calhar é mais fácil dizer basta o consentimento independentemente do pagamento, não faço ideia, quer dizer, tem dificuldade em articular as duas situações com o pagamento e não pagamento. E obviamente tenho uma outra dificuldade, mas esta decorre mais do Código de Processo Penal e da sua aplicação a esta matéria, é que o despacho do juiz que determina, e o Código prevê, o Código de facto prevê a possibilidade de utilização do uso coercivo para a prestação de exames, eu sinceramente não encontro respaldo constitucional que não seja através da figura da detenção para aquele fim. Não vejo outra na Constituição, provavelmente haverá, não vejo outra, porque para todos os efeitos o arguído, alguém tem que ir buscar a casa, tem que levá-lo a algum lado e ele pode ficar lá X horas e eu pergunto quantas horas e enfim, qual é o uso da força que pode utilizar e aparato judicial, é para ser perante a autoridade judiciária, não é? Enfim, há aqui um conjunto de questões que eu próprio me interrogo, mas que têm acima de tudo a ver com a fase, com aquilo que é o regime legal, o regime jurídico da realização de exames de forma para perícia em termos processuais penais, do que propriamente relativamente a esta questão específica da recolha da amostra biológica. Em todo o caso, esta questão, acima de tudo, de não existir um crime catálogo para qualquer tipo de crime na fase ainda de investigação criminal e a partir dos 8 anos existir o regime da coercibilidade, dá-me a sensação que na ponderação de valores há aqui um desfasamento, na minha perspectiva, quer dizer, mas obviamente que terão com certeza os seus fundamentos e eu também, é uma situação que eu procurei ponderar, mas sobre a qual, obviamente, fica umas meras reflexões sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar, em representação da bancada do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Embargador António Latas, o Sr. Ricardo Batista Leite e a Sra. Helena Terra. Eu não tenho propriamente questões a colocar, mas gostaria de evidenciar duas circunstâncias que me parecem relevantes. A primeira é a importância ou necessidade de tornar atual a lei, suprir as suas deficiências e imprecisões, uma vez que se trata, no dizer da Sra. Procuradora-Geral da República, na comunicação que fez recentemente, se trata de uma questão urgente onde, e relevante para que se identifique ou possa identificar-se um suspeito no futuro, permitindo ainda, que é um fator não menos relevante, a exclusão de suspeitas à luz do princípio da objetividade e da legalidade. Esta matéria, e relativamente às palavras que eu possa proferir, decorre de vários planos que eu pude analisar. O primeiro plano são as exigências decorrentes da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e da jurisprudência do Tribunal e da correspondente jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A doutrina e a jurisprudência formulada a propósito de dois casos, o caso Marper e o caso Sanders, e a conformidade destas sugestões com a jurisprudência que foi firmada nestes dois casos. Dou nota, por aquilo que pude averiguar, que há um conceito de suspeito com o qual os estudos feitos e propostos coincide com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, há a necessidade de acudir às recomendações e às implícitas atualizações da lei que decorrem dessa jurisprudência, e designadamente dar-se nota de que se trata de uma matéria em que há evolução constante, há imprecisão, há decisões implícitas na própria fundamentação das decisões, quer no caso Sanders, quer no caso Marper, há seis decisões a ser tomadas e há uma necessidade urgente de a nossa lei ser atualizada, de forma a que se compatibilizem as exigências com a doutrina, com a jurisprudência do Tribunal, com as decisões, com a nossa Constituição, à luz das bases de dados informáticos, dos dados pessoais da investigação criminal. E dou nota que o Sr. Conselheiro Paulo Pinto Albuquerque, na conferência que fez aqui sobre a propósito das bases de dados de perfis de ADN à luz da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, dá-nos nota de que as opções fundamentais da política criminal na área do direito à privacidade, no artigo 8º da Convenção, e designadamente da nossa Constituição no que se reporta à privacidade, o direito à autodeterminação informacional, convergem no sentido da redução das margens discricionárias dos Estados-membros. E por isso, estamos numa matéria muito difícil, julgo eu, em que estas contribuições, apresentadas pelo Conselho de Fiscalização de Bases de Dados, são coincidentes com as exigências decorrentes destas matérias. E a questão que se põe, que o senhor juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem colocava, era o seguinte: é difícil obter consensos. Há dois Estados-membros que nem sequer, em 20, que nem sequer correspondem a estas matérias. Segundo, há questões de acesso, há questões de fins, para quê? Há questões de controlo. Estas propostas, a meu juízo, no juízo da bancada em que me integro, satisfazem os padrões mínimos de acesso, de fins, de controle. Compatibilizam-se com a jurisprudência, compatibilizam-se com a Constituição. É certo que há aqui outros planos em que se integram. Nós sabemos, o Sr. Juiz Presidente, o Sr. Presidente referenciou, enfim, a lei de investigação criminal, mas também o Código de Processo Penal, o Código Penal, estas matérias. Mas, depois há, portanto, correspondem às indicações já oferecidas pelo Tribunal quanto às garantias mínimas da matéria. Depois, a previsão legal da recolha forçada está prevista. Está prevista de forma equilibrada. A decisão, a questão das decisões, a questão da retenção da amostra, exigem uma decisão autónoma da decisão de recolha. É uma exigência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E aqui está satisfeita, conforme ouvimos nas palavras do Sr. Presidente. A questão da remoção está regulada em conformidade. Quem e quando pode ser obrigado a destruir... quem e quando pode ser destruída a amostra? Justamente também estas matérias aqui se encontram previstas. A obrigação de destruição de amostras de voluntários quando feitas a seu pedido. O senhor, ouvimos o senhor também, Presidente, referir esta matéria e ela encontra-se aqui nas sugestões. Mecanismos independentes de revisão também estão contemplados. Regras probatórias, é a sexta questão que decorre da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, também aqui está prevista, com a salvaguarda das matérias para o Código do Processo Penal, para o Código Penal. Por isso, Sr. Presidente, apenas dava nota desta circunstância. Seria a lei portuguesa, é a lei portuguesa atual, em vigência atual, suficientemente clara? Não é. Precisa de ser mais previsível? Precisa. Estas sugestões correspondem a essa previsibilidade? Correspondem. A sua articulação com o Código de Processo Penal está ressalvada, relativamente ao artigo, não sei, que trata da perícia e que trata da intervenção do juiz de instrução. Os efeitos substantivos da sentença condenatória ou da sentença de uma medida de segurança e a sua coerência com o processo penal, também a mesma figura e a bancada que represento que se encontra ressalvada. Tudo isto para dizer o seguinte, da leitura das propostas, eu gostaria apenas, não vou fazer pergunta nenhuma, mas de sugerir o seguinte, o artigo 8º alude na quarta linha a despacho do juiz, presumo que seja fundamentado. Presumo decorre do regime geral. Depois, penso que se trata do juiz do processo, ou do juiz a quem o caso se encontre, enfim, afeto, penso que em regra será o juiz de instrução criminal, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal. Depois, há um problema do número 2, apenas uma chamada de atenção. Quanto ao artigo 8º, onde se diz que a recolha da amostra em arguido condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída, parece-me que aqui poderá haver um problema de conformidade com o número 7 quanto ao crime contra as pessoas. Mas é uma matéria que eu reconheço, poderá não ter sido por mim devidamente ponderada, mas não posso deixar de referir. Depois, diz-se que esta recolha da amostra é sempre ordenada na sentença, sob pena do arguido ser punido por desobediência qualificada. Muito bem, terá que também da sentença constar esta mesma formulação, julgo eu. Parece-me implícito, e assim sucessivamente. Quanto ao número 7 do artigo 8º, se a pena é que se refere ao número 1, eu penso que é que se refere ao número 2. Esta precisão. Que eu queria deixar fazer. Depois, o número 7 do artigo 8º remete para o número 1. Eu penso que é para o número 2, mas é apenas uma chamada de atenção. Outras pequenas notas, que não vale a pena aqui perder tempo, são questões de redação. Só para finalizar, Sr. Presidente, dizer o seguinte. Trata-se de uma matéria urgente, para a qual nós, a nosso juízo, atribuímos o maior valor e o maior respeito às sugestões apresentadas, com elas concordamos, evidentemente podendo ser, porventura, melhoradas, reconhecemos a urgência desta matéria e, por conseguinte, estamos dispostos, na medida das nossas possibilidades, a impulsionar estas sugestões e a transformá-las com a maior brevidade possível num projeto de lei que concite o interesse, o empenhamento e a adesão, porventura, de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sr. Presidente, é uma é uma espécie de apostilha, porque as questões de dúvida estão colocadas. Eu só gostava de fazer uma observação, felicitar-vos pelo trabalho feito. Eu julgo que ele permite muito rapidamente avançar para um texto aprovável, e esse texto é importante porque o Estado português fez um investimento significativo, aliás inusual, na criação de uma ferramenta que, como acabaram de demonstrar e como demonstraram aqueles colóquios promovidos em associação ali naquele auditório, e a que eu assisti praticamente em toda a sua dimensão, não só quase vazio de conteúdo, como desprezado na sua utilização prática, o que é um case study. Portanto, Portugal, desse ponto de vista, criou um ornitorrinco, um animal estranho, que é objeto de curiosidade pelo aspecto bizarro, abstruso. Quer dizer, como é que é possível que, com o apoio dos Estados Unidos, Portugal faça um investimento desta natureza e, anos depois, se verifique que não serviu para nada, ou quase nada, e esteja exaurido por um conjunto de questões, algumas das quais são completamente pertinentes e é necessário que obtenhamos resposta, caso das que a deputada Isabel Neto há bocado formulou e algumas foram formuladas aqui, mas isso são questões de caráter jurídico, somos completamente capazes de responder a essas questões, ou sim ou não, e formaremos seguramente uma maioria nessa matéria. O que não se justifica é o estado de inércia que, por exemplo, afeta também a criação do Google da Informação Criminal. Quer dizer, não podemos, até pelo exemplo péssimo que se dá, não resolver estes problemas. Portanto, eu faço votos, aliás, fiquei impressionado com a exposição que o Sr. Deputado do PS acabou de fazer, porque ela revela que a identificação das questões está feita por parte do PSD, pela nossa parte também, e que, portanto, é possível eliminar qualquer dúvida, responder às perguntas, consultar quem tem que ser consultado, em tempo útil, isto é o mais depressa possível, porque já basta a lentidão inevitável da execução das boas opções se as adiamos. Quando são firmadas, esse adiamento não tem justificação absolutamente nenhuma. E poderíamos, realmente, poríamos uma pedra sobre um inconseguimento fenomenal que não tem absolutamente nenhuma justificação, como aliás demonstraram muito bem. Portanto, as felicitações não só são genuínas, como são intensas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Presidente, não
é? Sr. Presidente, é só para dizer, não tinha combinado nada com o deputado José Magalhães, e para dizer que as questões que eu coloquei em nada afastam, obviamente, o mérito, não afastam porque elas são meras questões, não afastam de todo o mérito da vossa proposta, obviamente, e que da nossa parte está todo o acolhimento, e que se alguém tem que aqui estudar a matéria sou eu, não são os senhores, portanto, sobre isso estamos entendidos. Não retira, obviamente, não queria deixar de salientar também isto da minha parte.
Muito obrigado. Bom, parece que se abre aqui uma pequena luz ao fundo do túnel, uma possibilidade de podermos avançar com estas alterações. Vamos lá ver, temos de falar com os outros partidos, obviamente, não é? Senhor Juiz Desembargador, faz favor.
Ora bem, e pegando precisamente na luz ao fundo do túnel, queria apenas dizer, porque já tinha pensado dizê-lo, que há da parte do Conselho de Fiscalização e pessoalmente da minha parte também, a disponibilidade que venha a ser necessária em termos muito práticos, caso haja necessidade de avançar em termos acelerados, permita-me a expressão, para tentar ainda concretizar nesta legislatura, e portanto aquilo que for preciso em termos de trabalho, de sessões de trabalho, é só dizerem. E agora tentar responder a duas ou três das questões, eventualmente as mais concretas. A senhora deputada Angino não está cá, mas eu fazia a referência na mesma.
Sim,
ah, exato. Portanto, relativamente ao artigo 4 da Lei do Conselho de Fiscalização, que é uma questão muito concreta, portanto, eu só queria deixar claro que a redação que agora se sugere é a redação que substitui a atual, cuja inteligibilidade não foi fácil. Isto porquê? Porque o artigo, se virem depois no momento de maior pormenor, este número 6 atual diz, mais ou menos nestes termos, que será comunicado ao Conselho de Fiscalização sempre que haja ou a decisão implicar a comunicação de dados ou nos termos do artigo 8º número 1, que é o artigo 8º, melhor dizendo. E eu nunca falei várias vezes com, aliás, fizemos pelo menos duas reuniões com o Instituto de Medicina Legal, o que é que será? Bom, e arranjou-se ali um conteúdo minimamente racional e que ia no sentido de, sempre que havia notícia de um IT ou de um MATS, na sequência do qual pudesse haver depois uma comunicação de dados pessoais, é Deus, isto é capaz de fazer sentido, se calhar é isto que se quis dizer, porque mesmo o professor Contrigal, que esteve a coordenar a primeira comissão, ele diz que foi no momento subsequente do processo legislativo e ao certo. E, portanto, o que é que se fez agora? Foi aproveitar o quarto número 6 e dar, seria sobretudo, mas, dar um conteúdo que nos parece, apesar de tudo, mais útil, que para os casos de cooperação internacional, precisamente porque a Lei 5/2008 limita-se a dizer para no artigo 21, mais ou menos isto, e pronto, e nada disto que se diz na lei prejudicam os compromissos assumidos pelo Estado português. Portanto, mesmo em termos de lei não há muito para mexer e, portanto, não adiantava sequer tentar-se avançar, porque a lei o que diz está certo, o problema está no que se diz para além dela, qual é o regime, em que é que nós estamos obrigados. E, portanto, pareceu que casuisticamente talvez justificasse mais neste caso, nestes casos em que eventualmente venha a ser pedida a obtenção de dados, a comunicação de dados pessoais na sequência de algum item, nomeadamente com as bases em rede na sequência do PRUM, do que nas situações normais, que aí sim, como a doutora dizia, de facto a natureza desta comunicação não se percebe muito bem, não, pronto, é este o contexto. Quanto às amostras de problema e quanto ao protocolo, que era uma questão que ela referiu, o problema refere-se só realmente às amostras de problema, não se refere às amostras que dão origem depois aos perfis dos condenados, portanto que é a questão que fica em aberto, e quanto aos números, eu não tenho ideia. Aliás, o protocolo foi celebrado, eu tive presente até porque o Sr. Procurador-Geral convidou-me e eu fui lá, mas o protocolo foi estabelecido com os do terreno para ver se já, independentemente da lei, de alterações à lei, se havia condições para inserir mais perfis de amostras de problema, porque se constatou aquilo que o professor Contrigal era uma coisa que sempre dizia. Quando às vezes se apontava a problemas de financeiros, o facto de não haver mais amostras de problema. Ele dizia, mas o dinheiro está a gasto. Permitam-me agora dizer assim, ele não diz desta forma. Porque foi recolhida a amostra, foi feita a análise e obtido o perfil, fez-se, na generalidade dos casos, ter-se-á feito comparação direta, agora só faltava inserir, não tem custos. E depois havia outro dado que se constatava, que eu há bocado fiz uma alusão, e que tem a ver com os tais 10 por ano, coisa assim, é que atualmente não chegam a 2 mil perfis de amostras de problema que estão na base, mais de 1.500, salvo 1.600 e tal, são os tais perfis que estavam em computador na Polícia Judiciária por causa do período que foram acumulando, no período antes da Lei 5/2008, que nem sequer havia nenhum problema, era uma tentativa que transitaram, já agora, que não tinha transitado na altura, foi, portanto a coisa foi indo aos poucos, mas agora já estão todos lá. Ora, de menos de 2.600, acho que passa de 1.600, eram esses, deve ter feito, alguém na notícia deve ter feito a conta, a diferença são os que correspondem a amostras de problemas inseridas, ex novo, digamos assim, já no domínio da lei, e deve dar para aí 10 por ano, de facto. Não se compreende. O que eu, ou melhor, pode-se compreender, certamente compreender-se. O que a mim que eu permito assinalar é que noto, e sobretudo, também não é por outras razões, mas sobretudo através deste trabalho que foi agora intenso, repetido num curto espaço de tempo, com aquilo que eu chamei o grupo informal, há realmente uma, parece-me, tenho tendência para ser otimista, também não quero deixar de fazer esta declaração de interesses para o que possam valer as minhas declarações, mas quero-me parecer realmente que há uma disponibilidade diferente da parte dos próprios órgãos de polícia criminal e do Ministério Público. E há um dado objetivo, este protocolo, que aponta claramente às amostras de problema, portanto há uma sensibilização completa e uma vontade e penso poder dizer, há alguma articulação, tanto quanto eu percebi, aqui entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, para que o maior número possível de perfis vão para, para a base de dados. Quanto à, às questões suscitadas pela senhora doutora Isabela Neto, bom, eu ia àquela que me parece realmente a mais importante, que é esta, a questão da, digamos, da razoabilidade ou não, ou falta dela, que resultará da comparação do regime que hoje está no processo penal para o arguido em processo pendente que recuse e aquilo que sugerimos para o arguido condenado nos casos qualificados, chamemos-lhe agora assim por abreviatura. Bom, a racionalidade subjacente a esta proposta vê a questão, sobretudo, do ponto de vista ou a partir do interesse para a investigação criminal. Ou seja, se é verdade que a recolha em amostra de arguido é, do ponto de vista da presunção de inocência, mais frágil, chamemos-lhe assim, ela tem que ser justificada, ela, a possibilidade de imposição coerciva, tem que ser justificada pelo interesse especial que possa ter para a investigação criminal numa situação concreta, um crime que já se praticou, ou que está, enfim, em termos de investigação, a confirmar se existe e a descobrir quem é o autor, quem são os agentes daquele crime em concreto. E é isso que justificará. Para já será este, essencialmente, o critério de decisão do juiz de instrução. Nos temos o 172 e o 154, não é verdade? À luz dos acordos do Constitucional de 2007. É esta a lógica, é isto que o juiz de instrução vai ter que ponderar. E também é isto, reportado ao caso concreto e ao tipo de decisão que está em causa, que o juiz da execução da sentença vai ter que ponderar no momento em que alguém punido com um crime contra as pessoas, incluindo os crimes sexuais, ou, independentemente do tipo de crime, punido com pena superior a 8 anos, se recuse. E o que é que temos aqui? Temos uma forte, digamos, uma forte consolidação do ponto de vista da situação do arguido face à sua imputação penal, já está confirmada e confirmada com trânsito em julgado e com peso em atenção ao tipo de crime ou em atenção à medida da pena, mas temos do lado da relevância da recolha que se pretende e que ele recusa para uma investigação criminal, que é difusa, incerta, imprecisa. Pode nunca ser precisa para nada. E eu acho que este, aliás, eu acho que este é o problema de constitucionalidade, o grande problema de constitucionalidade que suscitava e que suscita, para além da falta de, se calhar, de lei expressa, no momento atual, digamos, acolher como regra geral para a recusa a possibilidade da coercibilidade. E, portanto, vale o que vale, mas a racionalidade é esta, é por aqui. A questão dos voluntários. Eu atrever-me a dizer que a principal alteração, em termos, chamemos-lhe de núcleo duro,
Sr. Presidente, a questão é, vou pôr a questão ao contrário. Alguém voluntário disse, sim senhora, eu consinto que a minha, o meu perfil fique na base de dados para fins criminais. E passado 3 anos, 4... Diga, para todos os fins, claro, porque é para a identificação. E passado 5 anos revoga o consentimento. Paga para a revogação do consentimento?
Não, não.
Não.
Na nossa sugestão... Na sugestão que o Conselho deixa. Não. A questão do pagamento é no momento inicial. Pronto. E tem este lado até um pouco.
Mas pode revogar a decisão?
Pode. Onde é que a nossa sugestão pretende acautelar o tal efeito perverso, que é o pratico o crime hoje e amanhã vou revogar? É dizendo no artigo 26, salvo erro, que.
26.
Exatamente. Portanto, que. Nestes casos, quando o voluntário beneficiou da isenção de pagamentos, admitindo que o perfil fosse cruzado com perfis para, e fins de identificação criminal, ele pode continuar a poder recusar a todo momento, mas a sua recusa só é eficaz passado 6 meses. 6 meses é um prazo que nos pareceu razoável para evitar, para acautelar esta possibilidade que é a todo o tempo. O doutor poderá dizer, porque não 3? Não sei. Porque não 1 ano? Também não sei. Mas espero que, enfim, que haja outras referências. Mas entende.
A questão era
Ai, claro, claro. Revoga, continua a revogar todo o tempo. Só que se o perfil é utilizável por vontade dele, deixou de fazer a declaração que não queria, beneficiou da isenção de pagamento, só passado 6 meses. Seis meses é um prazo que se considera razoável para calcular, enfim, aquilo parece evidente e é do senso comum que não se quer, também não, ninguém quer que se faça, não é? Suponho, pois, essencialmente era isto, não é? E só para dizer que a alternativa B quanto ao voluntário, eu acho que a alternativa forte que eu penso que sempre se deveria assegurar era que o voluntário não veja ope legis o seu perfil cruzado com os perfis para fins de investigação criminal, porque isso não parece. Embora esta tentativa que fizemos pretende acautelar outros aspectos.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Muito obrigado, Srs. Vogais. Faremos então nós aqui os possíveis, falando obviamente com as outras forças políticas, para ver se é possível avançarmos e termos estas alterações aprovadas nesta legislatura. Srs. Deputados, às 15 horas reencontraremos-nos para uma tarde...